Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Phoebe.
Eu sou o Falcão Azul.
E o tema de hoje, ainda inspirados no Coisas Que Dão Medo 2, nós vamos fazer um falando sobre mistérios. Então vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe!
Então, pessoal, a votação popular do prêmio Podcast 2008 encerrou-se e nós terminamos em segundo lugar. Eu sei que não faltou esforço da nossa parte, nem da parte de muitos ouvintes que fizeram campanha pra gente. Não é sempre, né? Não é sempre que a gente ganha. E nossos parabéns pro primeiro lugar na votação popular, que foram os irmãos. O anúncio oficial dos vencedores na votação popular será no dia 6 de dezembro, juntamente com os vencedores na votação pelo júri. No Prêmio Podcast tem a votação popular e tem a votação pelo júri. São duas coisas diferentes. 2 dias depois que encerrou a votação popular, foram indicados os podcasts para votação pelo júri. E o MonaCast foi indicado, para nossa alegria, com mais 4 outros podcasts para votação do júri na categoria entretenimento e variedades. Agradecemos muito a indicação, porque o júri é formado por um pessoal fera. É um reconhecimento, uma prova que estamos fazendo um bom trabalho, né? Sempre estamos crescendo cada vez mais, né? A cada podcast a gente está melhorando e crescendo. E isso significa que a gente está no caminho certo. Estamos indo bem, ficamos felizes com isso. E os nossos agradecimentos para todos que mandaram e-mails para a gente, comentando o MonaCast 39 Coisas Que Dão Medo 2, contando suas histórias de medo. Então, nossos agradecimentos ao Thiago Peixoto, que ficou com medo ao escutar o MonaCast 39. Na casa dele, ele saiu acendendo as 3 luzes na frente antes de apagar as que estavam atrás.
É dos meus.
Esse é. Ao Gui Baldi, que não conseguiu ouvir o cast até o final, que quando chegou na parte das profecias de fim de mundo, ele ficou com muito medo e parou de ouvir, embora ele diga que não acredita nisso. Agradecemos também Rinaldo Ramone, que foi conferir no Google a velocidade da síndrome da mão alheia, viu que era verdade e agora está com medo da mão dele.
Pior é que quando eu soube dessa história, tempo depois eu fui dormir na casa desse meu tio, né? E dividi o quarto com as meninas, né? Quem que disse que eu dormia? Vai que a mão da criatura me ataca à noite. Quase morri.
E atacou ela nessa noite?
Não, foi só uma vez.
Ah, tá. Continuando os agradecimentos, Anderson, Diego Alves, a Duda, Gabriela Marques, que adorou as tiras do Nerd e sua turma. Obrigada, Gabriela. Pro Maurício Piroque Sartre. Não sei se eu falei certo o nome dele. Ícaro Daniel, Marina, que é a noiva do Gabriel, Camilo Carvalho, Richard.
Ah, eu achei tão bonitinha a história do Richard.
Então, o Richard, eu vou resumir porque tá muito grande. O Richard é mergulhador e fotógrafo profissional e ele teve um acidente em um dos mergulhos dele, bem perigosos, e nisso daí ele sumiu por um tempo, mas ele falou que ele é perdidamente apaixonado pela Marli e pediu pra avisá-la que ele estará de volta e que a ama muito e que logo estará chegando no Brasil.
Viu, que lindo? Ó, eu achei tão lindo isso.
Quase morreu lá no fundo do mar e percebeu o quanto ama a Marli. Agradecemos também Mariana Dias, Suyan Menezes, Cássia Freire e Amanda Santos, que teve arrepios que nem a Phoebe teve no castelo, só que em alguns lugares da cidade de Ouro Preto. E agora, momento namoro no MonaCast. O Thiago Passos mandou um áudio com um pedido de namoro para uma garota. Vamos tocá-lo, então.
Meu nome é Thiago Passos e estou mandando essa mensagem de voz para comentar a leitura de e-mails do MonaCast 38. Ao lerem a mensagem do ouvinte Milton, de Barueri, vocês questionaram se ainda existia o pedido em namoro. Eu creio que sim. Gostaria de aproveitar esse espaço para pedir em namoro à minha atual menina. O nome dela é Bruna. Já pedi pessoalmente, com algumas flores de chocolate. Sim, ela adora flores e chocolate. Mas ela ainda ficou de me dar a resposta. Quem sabe com esse pedido através do MonaCast ela não aceita, né? Então, Bruna, você quer namorar comigo? Obrigado, Monas. Beijo a todas. Tchau.
Nós vamos fechar o podcast e abrir uma agência de namoro.
A quantidade de gente aí que tá mandando carta de amor.
Dinheiro que é bom, ninguém manda.
Então agora vamos aos e-mails. E aí, o Balena vai ler o primeiro.
E-mail do Roberto, de 23 anos de Guarulhos. Ai, que bom, história de terror. Ah, que delícia. Então vamos lá. Quando eu era muito pequeno, me lembro como se fosse ontem. Meu pai, médico, tinha um consultório onde morava o caseiro que cuidava da clínica onde trabalhava. Ele morava em um quarto, estilo sótão. Na época se vendia muito boneco do Fofão. E esse funcionário tinha um. Pois bem, até aí normal. Como eu era muito pequeno e não entendia o porquê, um dia o cara estava chorando de medo, eu só me recordo dizendo, por que não estava ficando louco e que a cabeça do Fofão se mexia? Quando eu cresci, fiquei sabendo que o Fofão estava mexendo e sempre mudava de posição, pois ele prendia na parede tipo quadro. Ele sempre mudava. Mas até aí, ele achava normal. Só que uma vez foi muito diferente. O Fofão mudou o rosto. Isso mesmo, ele mudou o rosto. Tipo, o Fofão tem aquela cara de bunda normal. Gente, mas nesse dia ele estava com cara de mal e tudo. Que no mesmo dia eles queimaram o Fofão e encontraram um punhal dentro dele. Depois disso, meu pai dispensou os funcionários, mas ninguém nunca mais desceu pra ver. Mas não é só o Fofão que tem punhal, vários bonecos têm punhal dentro. É o suporte, né?
É.
Pra segurar a cabeça. Nossa, mas o Roberto é muito novinho pra esse negócio de Fofão.
É, né?
Ele era bem pequeno mesmo.
Bebê.
E eu nunca entendi pra que uma criança queria um boneco feio daquele, né? Porque era feio.
Aquele negócio lá parece, assim, uma bunda ao contrário, né? Arreganhada, assim.
Não, ele é horrível. Uma bunda velha, né? Cheia de prega.
Isso! Horrível.
Era o Fofão e aquela boneca da Xuxa, lembra? Uma comprida de pano.
Boneca da Xuxa.
Aquela boneca da Xuxa também era outra coisa medonha.
Então agora o Kaique Martins, 14 anos, Guarulhos, São Paulo. Tinha eu acabado de ir para o meu quarto dormir, quando alguém abre a porta do quarto e ficou me olhando. Eu vi o que era, mas como estava escuro, não consegui reconhecer. Ficou, eu acho que uns 5 minutos. Eu pensando que era meu irmão, deixei quieto e de manhã fui perguntar pra ele. A resposta dele foi a seguinte: eu já estava dormindo a essa hora. Quase briguei com ele para convencê-lo a confessar uma coisa que eu nem sei se ele fez. Quase não dormi mais. E assim nasceu meu vício de dormir na sala. Hoje só durmo na sala. Coitado. Beijos e gostaria de parabenizar pela edição do cast, que estava sensacional.
Eu já tô ficando com medo de novo. Não, mas sabe que uma vez aconteceu um negócio assim comigo? Eu morava num apartamento de um quarto com quatro meninas. Daí dormia eu e mais uma no quarto e duas na sala. Daí uma vez a gente chegou do cinema, daí eu sentei na minha cama e tava assim tudo escuro, né? Que eu não quis acender a luz pra não acordar a menina. A porta foi abrindo e eu não via nada, não via ninguém, sabe? O negócio abrindo e eu fui ficando apavorada, né? Eu não queria gritar pra não acordar a menina. Daí de repente a menina que tava entrando sorriu. Eu só vi aquela mancha meio branca, assim, sabe? Que entrava uma luz do dente. Gente, aquilo foi horrível. Eu acho que ela ficou apavorada com a cara que eu tava. Porque a coisa, ao invés de abrir e falar comigo, não. Ficou abrindo bem devagarinho, assim. Daí quando ela me viu, ela riu. Ai, meu Deus. Do Abraão Lopes, de 28 anos, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Algumas das minhas tias, apesar de não serem espíritas, são todas católicas, possuem uma grande sensibilidade para essas coisas. Outro dia, uma delas contou que tinha acabado de chegar em casa e encontrou um senhor amigo da família esperando por ela. E conversou um tempo com ele e aí ele foi embora. À noite, a irmã dela chegou para visitar e ela falou: adivinha quem esteve aqui em casa hoje à tarde? Foi o seu fulano de tal, há tempos que eu não vi. Aí a irmã dela falou: você não ouvia porque ele já morreu. Credo, cara. Um gelo total na espinha. Fico arrepiado só de lembrar. E eu também. Na casa da tia, certo dia, estávamos assistindo TV e a minha tia solta: quem é esse rapaz que fica entrando e saindo aqui sem pedir licença? Todos nós pulamos do sofá, pois ninguém tinha visto nada. E corria a história que no matagal perto da casa tinha sido enterrado uns caras que foram assassinados. Ah, por favor, cara. Ai, gente, o Abraão pediu pra divulgar o blog dele. É professorabrão.blogspot.com. Depois a gente bota o endereço certinho lá no site.
Agora do Thiago, o Tigu, de 21 anos, Belo Horizonte. Sobre o último, foi muito bom, porque eu adoro essas coisas de experiência de quase-morte e também adoro coisas de terror. Mas foi engraçado que na noite em que escutei o podcast, eu tava dormindo e acordo com um raio que iluminou todo o meu quarto e senti algo nas minhas costas. Aí bateu um medo de olhar pra trás e ver alguém que não deveria estar lá. Mas ainda bem que era só uma formiga andando pelas minhas costas. Pô, formigão, hein?
Sim, formiga alienígena, né? Pra vir com raio. Paulo Henrique, 30 anos, de Vitória. Me deixou bastante intrigada a história da menina que recebeu em sonho um aviso sobre terremoto no Japão. Resolvi então pesquisar a possível data da próxima grande catástrofe, que a tal aparição deixou no ar. Um dia 25 que caísse num domingo. Marquei no calendário do meu celular todos os dias 25, domingo, até 2012, que é o fim do mundo, né?
Segundo os maias, calendário maia.
Depois disso, por curiosidade, resolvi pesquisar as datas já passadas para ver se encontrava alguma coisa. Como o Falcão Azul falou, quem procura acha, quero dizer. Pode ser que a entidade tenha errado a data por um número, mas domingo, dia 26 de 12, aconteceu o grande tsunami de 2004, que deixou mais de 280 mil mortos.
Ui. É, aquele grande tsunami, né? Mas não foi no Japão, né? Foi ali por perto, mas...
Mas a guria do sonho falou que era Japão?
Seria no Japão. Então, obrigada a todos que votaram na gente. E vamos aos nossos beijinhos da Phoebe.
Oh. O Jonimar, ele começou a mandar e-mails pra gente dizendo, olha, consegui aqui com os meus amigos tantos votos. Aí, então, a lista dos amigos do Jonimar. São Paulo, Décio Marques Policarpo, Celi Jane Marques Policarpo, Márcio Farias Lessa, Cleiton Renato Thali, Thaís Cristina, Cleide Oliveira, Eric de Oliveira, Cadu Santos e Nádia Souza. De Goiânia, Ana Mel, do Tocantins, Glauciane Silva dos Santos, Liliane Queiroz, Milena Parente, Daniel Schuller, Maria Helena Borges, Nilo Marques, Felipe de Albuquerque, Railane Barbosa, Raiceana. Do Japão, o Jonimar conseguiu voto até do Japão pra gente. Assim. A Regina Makiyama, que ele colocou aqui entre parênteses, Marelica. Então, repetindo os beijos que a Mafalda já tinha dado e agora vai comigo aqui. Paulo Patrick Azevedo, José Aguiar, Gabriel Albuquerque, Marina, Thiago Moraes e sua namorada Daiane, Jonimar Marques Policarpo, que de novo, Gabriel Viana e sua namorada, que tá viciando no Monacast como ele, Álvaro de Chapecó, Caroline Alves, Rafa Zá, Anderson Baratella, Ícaro Daniel. E do Twitter, o Everton Gomes também. Teve o Fred lá do Twitter, que conseguiu um monte de votos aí com os amigos pra gente. Também o Yuri Garotão, é o nick dele aqui do Twitter. Yuri Garotão arrumou 7 votos pra gente. E também pro Gustavo Vanassi, do podcast Depois das 11, aí, que apesar de ser nosso concorrente na reta final também, aderiu aqui pra tentar ajudar a gente, indicou pra 7 amigos o Monalisa de Pijama.
Um beijo então pro Vanassi.
Beijo pro Vanassi. O Cosmides, beijo Cosmides aí.
Ah, e um beijo pra Daniela Crispim, 21 anos, de Fortaleza, e que tem medo de raios e trovões que nem a Phoebe.
Ah, então vem morar aqui em Natal. E a última pessoa que mandou recado aqui pelo Twitter, avisando que também pediu votos pra vários amigos, foi a Lívia Ramos. Beijo, Lívia, obrigada. E obrigada pra todo mundo. Eu sei que teve muito mais gente aí que votou, que divulgou, que saiu pedindo. O próprio Davi Greff, né, ele comentou também com a gente, que pediu pras irmãs, que a irmã dele começou a ouvir a Monalisa, tá adorando. A gente sabe que teve muito mais gente aí batalhando pela gente, divulgando. E isso é muito especial pra gente.
É isso aí. Beijo pra todo mundo.
Obrigada, pessoal. Vocês foram muito especiais.
Com certeza. Com certeza. E atenção todos os blogueiros, principalmente os cariocas. Todos aqueles que curtem festas, o Cosmides e o Wallace Souza, do blog Crítica Construtiva, organizaram um BOD, parece bode, né? Que é Blogs on Dance, uma festa onde os DJs são blogueiros, e são blogueiros conhecidos, como o Cris Dias, o Largman, o Cardoso e o Nick Ellis. E ainda vai ter uma participação especial do Maestro Billy do Caldeirão do Hulk. A festa será no dia 22 de novembro, no Recanto da Lapa, Rio de Janeiro. E nós vamos deixar um link no blog da Monalisa para vocês acessarem o blog do Wallace, onde vocês vão pegar mais informações sobre essa festa. E vai ser um sucesso, porque com toda essa gente aí, eles convidaram nós, as Monalisas, mas... Nós não estamos no Rio, eu não sei quantas meninas, mas eu fiquei morrendo de vontade de ir.
Amém.
Eu espero que tenha uma versão em São Paulo aí, que faça muito sucesso e faça uma versão aqui em São Paulo também.
E outra em Natal.
E outra no Paraná. Ai, Floripa, Floripa.
Nós vamos fazer um falando sobre mistérios. Falar das coisas mais misteriosas que tem na humanidade, sobre pirâmides, ETs, aquelas estátuas de Páscoa lá, qual que é o nome daquilo lá?
Ovo de chocolate.
Ai, meu Deus.
Estátuas da Ilha de Páscoa.
Então, e a gente vai falar de tudo isso e muito mais.
Essa, pera um pouco aí, que barulho é esse? O que que tá acontecendo aí?
Opa, peraí, que negócio é esse aqui? Tá
estranho. Não é no meu microfone.
Elba, você que tá fazendo esse barulho?
Não, não tô respirando. Tipo isso.
Nossa, eu e ti.
Quem?
Olá, Mona Lisa. Levem a sua líder. Eu vim em paz.
ET! A Drew Barrymore me avisou que você viria hoje aqui.
Sim, eu conheço muito bem.
É? ET, você tem bom gosto, né? A Drew Barrymore virou uma gatona, né?
Eu queria deixar bem claro que eu não sou aquele, ET.
O quê?
Eu não sou aquele.
Você não é o quê?
Ele não é aquele, ET.
Ah, você não é aquele ET.
Não,
aquele
não.
ET é o quê? Teu primo?
Não, ele é meio estranho.
Ele é meio extraterrestre.
Ai, meu Deus.
Não, assim, eu não sei se dá pra notar, mas ele é meio retardado. Gente, eu tenho que fugir das coisas aí. Pelo resto da lista.
Eu não tô entendendo nada.
Eu não tô conseguindo
entender
a metade, cara.
Esse T é meio gago, né, gente? Não fala direito.
Pois não, Machado. É interurbano. Interurbano intergaláctico. Ele cometeu privatização de companhias de telefone.
Eu não entendo nada.
Eu não consigo entender uma palavra também.
Mas, o ET, você é no mesmo planeta do ET, lá do Steve Spielberg?
Bem, olha só. A gente não somos de vários planetas diferentes. E, tipo, o ET em particular, ele tinha um leve problema mental. Sabe? Não sei pensar, assim, o jeito que ele falava.
Ele fugiu do hospício dos ETs?
Na verdade, eu fico até sem graça de falar essas coisas, porque pega mal pra família, né? Mas... eles meio que mantinham ele em casa, escondido ali. Aí esqueceram a porta da nave aberta, o garoto fugiu, foi, aprontou aquilo tudo lá e deu tudo aquilo que vocês viram.
E por que o dedo dele ficava vermelho?
Olha, tem certas coisas que eu não quero me aprofundar.
Ah não, é que vocês têm a força da mente, vocês conversam pela mente, né, ET?
Dependendo da raça, sim. Eu geralmente converso pelo telefone celular.
Você tem um smartphone, ET?
Sim, sim.
Você paga roaming de outra galáxia pra cá?
Tem, sabe como é que é, né? Tem aqueles esqueminhas, né? Você liga ali, faz um macetinho, usa a conexão da nave, sabe? De lance, né? Mas geralmente sim.
E de que galáxia você veio, ET?
Não, eu sou aqui da galáxia.
Dessa, daqui da região.
Sim, a verdade é que a autoestrada pra galáxia de Andrômeda tá terrível. Tem o problema do buraco negro, ninguém resolve. Na época de eleição, o pessoal joga um piche ali pra cobrir. A primeira chuva de meteoro, volta tudo. Aí eu fico por aqui mesmo.
E o ET? Você tem um nome, ET, ou é só ET mesmo?
Sim, pode me chamar de Astrogildo.
Astrogildo? Acho
que fosse Etevaldo.
Ou Marco, né?
Astrogildo.
Parece uma televisão e tal. ET?
Oi.
Que diabos vocês foram abduzir logo para o Barramalho? Tanta gente para abduzir, por que vocês escolheram o Barramalho?
Tá bem claro que eu escolhi como ovelha negra, sabe? Tanto que o fato de eu estar aqui já mostra isso. A galera gosta de ficar lá escondida, ficar na surdina e tal, tereré. Mas eu não. Eu, como não compactuo com isso, resolvi aqui me expor. O lance é que aquilo foi um erro, tá? Aquela mulher é muito estranha, tá? Depois que abduziram ela... o pessoal viu que ela na verdade era o ET, aí resolveram logo devolver. Sei lá, o pessoal pensou que podia se usar um artista pra poder propagar mensagem e tal. Mas eu disse, olha, isso não vai dar, isso não vai acabar bem. Não vai acabar bem, olha a cara dessa mulher, olha a cara de louca, olha o cabelo dela.
Olha o cabelo.
Olha ela subiu na nave, eu falei, deram choque nela. Mas não deram. Eu vi que era natural.
Choque gótico?
Pois é, eu acho que aquela mulher é fruto de um choque gótico. Aí tentaram, foram lá, deram, colocaram um chipzinho nela, aí soltaram, depois ela veio com um papo estranho de seres supra-luminosos, eu nem sei o que é isso. Aliás, mais da metade das coisas de ETs que as pessoas falam, eu não sei o que é.
Mas fala a verdade, ET, você é assim, um ET do mal que quer conquistar o mundo, ou você é daqueles bonzinhos que vem trazer uma mensagem de paz pra...
Olha só... Eu não acredito em mensagem de paz, sabe? É, aquilo ali é meio balela. Mas eu também não sou mal, não. Eu tô longe de ser ruim. Eu só quero ficar aqui no meu cantinho da galáxia, na paz. Não, eu não quero dominar nada.
E outra coisa, por que vocês foram escolher logo Varginha pra aparecer assim? Não pega meio mal ET de Varginha, assim? Não seria melhor aparecer em Ponta Grossa?
É. Pois é, aquilo ali foi o seguinte. É, sabe como é que é adolescente? Pois é, uns adolescentes aqui roubaram a nave, foram dar rolê, estavam meio cheirados, né, sabe como é que é, olho vermelho. Pois é, aí erraram a curva ali, e bateram na terra, foram com a Varginha, aí deu aquele rolo todo. O exército pegou, foi dar uma blitz, deu uma confusão. Pegaram eles no bafômetro, aí foi triste. Aí tem gente molhar a mão do guarda pra soltar, foi um rolo.
Oi, ET.
Oi.
E por que vocês têm tanta afinidade com um grupo de hippies? Eles estão sempre em contato com o ET.
Ah, mas os hippies são massa. Os hippies são massa. Pô, eu adoro eles. Eles acreditam em tudo que a gente fala. Ficar com eles é um bom barato. Vocês estão ligados no barato. Pois é. Então com eles são os únicos que não fogem apavorados. Ou nem apontam arma pra gente. Então eles são mais legais pra conviver. Aí tem todas aquelas quentilharias que eles fazem, sabe como é que é? A gente é turista adora essas coisas. Mas eles são gente boa.
Aí, qual dos filmes que tem mais a ver, assim, é o ET, o Extraterrestre, Contatos Imediatos, Independence Day, A Guerra dos Mundos? Qual deles tá mais
próximo?
Qual?
É,
olha só, eu já falei que tem o problema do ET. É. Né? Aquilo ali não é parâmetro de comparação pra ninguém. Como eu já tinha falado pra vocês antes, o ET ele tinha meio que problema. Então o ET, o extraterrestre, vocês podem esquecer aquilo ali. Aquilo ali não é parâmetro pra comparação de ninguém. Quanto ao Independence Day, aquilo ali parece mais os Estados Unidos invadindo um país que tem arma de destruição em massa escondida, sabe? E aí a gente não é muito daquilo não. Guerra dos Mundos é um atentado à nossa inteligência. Porque da onde que a gente vai chegar num planeta diferente sem tomar uma vacina contra possíveis doenças locais? Mas é, né? Terra, terceiro mundo. Sabe como é que é? Eu acho que o que chega mais perto é mesmo Homem de Preto.
É, você tem voz de baratinha.
É aquela burocracia toda.
Não voz de baratinha, sacanagem.
Olha, você sabe. E o seu ouvido não escuta a minha voz como ela realmente é. Então eu preciso usar aqui equipamento da minha nave pra poder chegar o mais próximo à voz de vocês.
E como é que vocês aprenderam português, ET?
Eu aprendi assistindo filmes de um ator excelente de vocês, um cara muito eloquente. Eu acho que ele tem uma dicção ótima. É, deixa eu procurar aqui no banco de dados.
Já sei, Cigano Igor. É o Cigano Igor,
Alexandre,
né?
Alexandre Frota. Eu
tinha
falar português com ele.
Ai, meu Deus.
Olha só, eu não quero ser processado por esses atores depois, né?
Oi, T. E lá na área 51, o que que tem lá na área 51?
Pois é, olha só. Sabe o que eu também queria saber? Porque eles falam tanto a respeito daquele lugar. Eu já voei ali em cima e não vi nada. Eu acho que, assim, se baseando no que as pessoas que saem dali falam a respeito do lugar, deve ser uma fábrica de cachaça. Porque o que eles dizem, né? Só assim.
Não, assim, uma curiosidade que eu tenho imensa, aquele caso da tiazinha, que ela viu uma nave espacial...
Um OVNI.
Plena luz do dia.
É, no formato flávio, assim,
não, daí não sei, esses detalhes eu não sei. Mas o que leva ET a aparecer justamente pra tiazinha no meio do dia?
Na verdade, a tiazinha tava meio deslumbrada. Na verdade, o que ela viu foi o Zé de Linda Gudi. Eu preferia abduzir a tiazinha do que a Bacamara.
Ah, é. E se eu fosse ET também.
É, a tiazinha ou a feiticeira.
É, de repente as duas. É, a gente estuda a loura, estuda a
morena. E as fêmeas ETs não são atraentes?
Olha, depende do lugar. Tipo, eu não vou arrumar namorada no planeta Klingon. No planeta Klingon é o último lugar onde eu vou colocar namorado.
Aí no planeta lá do Spock.
O problema é que muito séria. Ele vive discutindo a relação o tempo todo. Ela fica querendo achar lógica no comportamento masculino. Enfim, não tem lógica nenhuma. A verdade é assim. But trust me, if we ever show
in your section, believe me, it's for your own. O ET e aquela autópsia do ET.
Aquilo ali foi terrível. Foi terrível. Eu acho uma atrocidade.
Quem foi que mataram da família lá? Foi do teu planeta lá?
Não, não foi do meu. Porque aquilo ali foi do planeta dos Greys. Tá? Eu disse Grey. Só pra deixar bem claro. Aqueles ali são os alienígenas encrenqueiros. Foi no chão de noite vi. Foi parar na mão de um americano. Foi um perigo.
É que, por que vocês fazem abdução? Por que vocês querem enfiar um chip nas pessoas?
Olha, que bom que você disse.
Por que vocês enfiam um chip nas pessoas, nos terráqueos?
É como eu disse. Eu sou meio que dissidente disso daí. Eu acho que não devia ser nada disso. Eu acho que a gente devia aparecer de vez pro público. Descer logo no Rio de Janeiro, ser chamado pra ver umas mulatas, tomar uma caipirinha, ficar gritando Rio, caipirinha Flamengo, sabe? Coisas desse tipo.
Oi, Tê.
Mas só insiste com aquilo pra ficar se resfriando, sabe como é que é? Sentir. Querem estudar o ser humano.
Então, tem uma teoria que a gente viu no filme, acho que foi no Homem de Preto, né? Que alguns terráqueos, na verdade, famosos, na verdade, são extraterrestres. Tu confirma essa teoria e tu pode citar alguns que ainda estão entre nós?
Olha, eu vou citar um exemplo muito claro, que eu fico perplexo, que vocês ainda não perceberam. Michael Jackson.
Esse daí é fácil.
Esse aí você não é. Você não é ET, né?
E mulher, tem alguma mulher famosa que é ET?
Achei que ele fosse falar pro Mel Anderson.
A Cher parece ET mesmo.
Parece. A Pamela Anderson já tentamos abduzi-la várias vezes. Mas
o peito entala. O peito entala no teletransportador?
Oi?
O peito entala no teletransportador?
É também. A verdade é que ela atrapalharia o painel de controle da nave. Se ela sentasse na cadeira, não ia dar. Ela acaba apertando ali algum botão involuntariamente.
ET, eu tenho um sonho recorrente aqui. Isso é verdade, viu? As meninas sabem desse meu sonho. Eu sempre sonho que eu tô no apartamento e aí eu olho pela janela, as luzes apagadas. É sempre igual o sonho. Eu tô no apartamento, as luzes do quarto apagadas. Eu olho pela janela, aí vejo um disco voador. E na hora que eu vejo o disco voador, eles param o disco voador, olham pra mim e aí eu noto que eu tenho que sair correndo porque eles vão querer me pegar como queima de arquivo aqui. Porque eu vi de mais. E aí eu me escondo, saio correndo, mas eles sempre me alcançam. E aí quando eu vejo aquelas lagartixas gigantes chegando assim, né? Chegando bem perto de mim, eu acordo. Por que que eu sonho com isso? É ter. Vocês são lagartixas gigantes. Não, vocês são lagartixas gigantes.
Ela foi abduzida, Ti?
Não, não. Na verdade, por isso que ela descreveu de lagartixa gigante, ou seja, reptilianas, eu acho que ela tá vendo muito a novela de Mutante da Record.
Fora que ela tem medo de lagartixa, né?
Tá certo.
Aliás, aquilo ali é outra obra. O autor da novela, com certeza, é alienígena.
Mas não, o alienígena é muito chapado, né?
Em outro planeta, alguém teria mais ideias daquela.
Ok, agora uma curiosidade. Tá entregando a idade do filme Barbarella. Rolava uma pílula, eu acho que era lá. O sexo deles, eles tomavam a pílula, parece, e encostava a mão uma na outra. Essa é a forma comum na galáxia. Tu acha que aqui na Terra é mais grande?
É, Então é por isso que o dedo da ET é tão grande pra continuar.
Pronto.
Fala a verdade, o aparelho reprodutor de vocês é o dedo, não, né?
Como eu já disse, são várias espécies. Eu não queria entrar nos detalhes daquela em particular. Mas vocês aí descobriram. Então, acho que vocês já disseram tudo. Esse é o tipo de raça que eu me recuso na aperto de mão. Esse é um planeta que é um perigo, né? A pessoa fala, aí, como é que vai? Você, opa, toca aqui, tá grata.
Não, então... Se os homens de pinto pequeno fossem abduzidos e recebessem um dedo, né, um transplante de alguns ETs mortos, talvez eles resolvessem o problema deles. Melhor que ficar tomando Viagra o tempo inteiro. Bem que pinto pequeno nem Viagra resolve, né?
Meu Deus.
É, foi digna de outro planeta.
Mas não é. Ó, pensa, vocês podiam usar dedos de ETs mortos pra implantar o sistema reprodutor todo em homens com pinto pequeno. Lembra a história que a menina mandou pra gente? Pinto do cara tinha milímetros?
Isso não. Eu tô imaginando o dedo da ET vermelho piscando.
Essa foi ideia. Foi totalmente interessante. Isso até pra mim. Eu estou chocado.
Gente, eu acho que eu revolucionei. Eu revolucionei a medicina agora. Imagina tu na. Imagina tu na balada, chega o cara com aquele dedo vermelho assim, daí, gatinha.
Meu Deus. E se for feito implante, né? A mulher não precisa nem acender a luz do quarto, né?
Não é? Melhor do que usar a cabeça.
Projeta a luz vermelha no teto.
Meu Deus. Podia implantar aquele sistema de da hora também. Sabe aquele relógio que da hora e tu bota o refletor do relógio pro teto?
O problema é que a luz ia ficar acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga.
Ah, então já ia se sentindo uma boate. Já ia dar clima.
Meu Deus, quanta besteira.
Quanta besteira.
Oi, ET.
Pois não.
Que ET mais educado, né?
Não, pois não, foi não.
Eu tô tratando com pessoas muito diretas. Eu já falei, são as raras oportunidades em que não apontam armas pra mim. Nem gritam e correm quando me vem.
ET, aquele filme Cocoon... Tem os velhinhos, né? E aí os ETs enterram aquelas cocuns lá no, embaixo do mar. Lá no mar, né? Aquilo lá é... tem alguma coisa de real? Como é que é?
Sim. Aquilo ali é a maneira como lidamos com os nossos adolescentes. Quem chega numa certa idade assim, meio insuportável, a gente tranca eles numa bola e manda pra outro planeta.
Mas vocês não têm... Vocês não têm pet, nem conselho tutelar?
Ah, a gente suprimiu essas banalidades há muito tempo. Olha, a gente chegou com não, de adolescente, não é gente.
É uma ideia muito boa.
Pois é, eu acho, inclusive, que o bem da humanidade, vocês deviam colocar assim, considerem uns 13 anos, 14, manda tudo pra outro lugar.
Olha,
eu já... Só com 18.
Eu já acho que a partir dos 9 anos já é uma boa idade pra começar a pensar.
É, ultimamente que tudo que você gosta, realmente é uma ideia boa. É uma das poucas práticas alienígenas que eu aprovo. Meninas, olha só, tá sendo muito legal essa conversa com vocês. Realmente, assim, as questões debatidas aí foram coisas que eu nunca ouvi em nenhum canto da galáxia. Inclusive, se isso do dedinho cai no ouvido das autoridades alienígenas, vai ser um perigo. Mas eu vou ter que ir, porque eu tenho... hora. Conexão, ruim. Peraí. Pois é, eu tenho que ir porque eu tenho hora no estacionamento da Lua. Panelinha alienígena é um perigo.
Oh, mas a Lua é dos Estados Unidos, você não tem que pagar pros americanos?
É, isso é o que eles pensam, né? Aliás, eles pensam muita coisa. Eles pensam até que o presidente deles é humano.
É um o quê?
Humano.
Ah, sim.
Eles pensam até que o presidente deles é humano. Então eu tô indo porque... E eu não quero chegar tarde em casa, porque mulher briga por isso até em outro planeta.
Valeu, ET.
Tchau, menina. Tchau, Elba.
Tchau, ET. Tchau, ET.
Tchau, Phoebe. Tchau, Mafada. Tchau, Facão.
Tchau, ET.
Tchau. Bom viagem. Opa.
Olá, Monalisa.
Nossa.
Ah,
estamos recebendo direto da Disney.
Diretamente de Miami. Ai, meu Deus. Oi, ET, faça uma entrada mais triunfal aí.
Olá, Mona Lisa. Toda vez.
Alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu tô tentando. Ai, meu Deus.
Olá, Mona Lisa. Levem-me, eu sou a líder.
Meu Deus. Vai, líder.
Eu acho que esse
Eu não tô conseguindo falar.
Nossa. Eu acho bom já falar que a gente tá com o ET entre nós e já apresentar o moço, porque isso aí é
importante. Olha, eu gostaria de dizer que eu sou muito ocupado, eu cobro por horas de entrevista. Não, não é, porque com essa crise a gente tem que dar um jeito de arrumar a graninha.
Olha só o que tem metido.
A queda do dólar já chegou em jogo. A queda do dólar já saiu da galáxia.
Arrumar graninha na Mona Lisa, você tá ferrado.
Sunshine, yeah. Moonlight, good times.
Good times.